tarde. Vamos dar início a esta audiência que foi solicitada por uma plataforma, Organizações Sindicais de Professores, Defende Provas, Polis, Poleu, Sindep, a SPL, a APA Ordem, o SINAP, o CIPEB e o CIP. Esta é a linguagem assim um bocado codificada, mas de certa maneira já entrou no nosso dia-a-dia. Sejam bem-vindos. Peço desculpa pelo atraso, mas como viram, acabámos também de ter uma audiência com outros organismos sindicais da FNEI. Dou as boas-vindas em nome de todos. A reunião da Comissão vai continuar ainda com o processo de discussão e votação de especialidade de propostas de alteração a um decreto-lei, de maneira que, e há um requerimento também do PCP que, para a vinda da Senhora Ministra da Educação. Portanto, estamos assim, esta audiência anterior, estão assim um bocado encaixadas na ordem do dia, que é hoje é particularmente longa. De qualquer maneira, eu vou pedir a todos que, em nome da clareza, que seja possível apresentar, que consigamos respeitar os tempos que temos disponíveis para esta audiência. O assunto é o futuro da escola e da educação, é um problema que nos ocupa a todos, mas naturalmente aqui ficaremos com mais algumas ideias para discutir. Sendo assim, dou a palavra ao professor Mário Nogueira. Suponho que é que vai... Não vai ser possível dar a palavra a todos, mas parto do princípio que se o professor Mário Nogueira não dizer tudo o que há para dizer, alguém o chamará a atenção. É a palavra.
Antes de mais, agradecer uma vez mais esta disponibilidade da Comissão. Eu de certeza que não consigo dizer tudo o que há para dizer, porque nós fizemos o ensaio a propósito da mobilização dos professores para uma iniciativa no Campo Pequeno no dia 12 de março, e quando chegámos a preencher uma folha inteira com aquilo que de mal tem sido feito na educação pelo atual governo, depois não mudámos de folha para não ter que imprimir frente e costas, porque de facto cada vez mais, e aquilo que nos traz aqui, e hoje até talvez tenha um interesse particular também, e foi uma coincidência apenas, estarmos aqui, uma vez que hoje iniciámos uma greve às horas extraordinárias, por tempo indeterminado, que portanto pode deixar sem aulas alunos até ao final do ano, e que tem a ver, e gostávamos e que estamos disponíveis para que, se isto não for resolvido desde o início do próximo ano letivo, continuar com pré-aviso, e portanto gostaríamos de colocar também aqui essa questão. O grupo de sindicatos está apresentado, portanto estamos aqui dessas organizações que foram pelo Sr. Presidente aqui referidas. A situação, não vou estar, porque os senhores deputados conhecem-na melhor do que ninguém, uma vez que temos estado aqui várias vezes para falar nos problemas que nos preocupam muito, que são problemas cada vez mais por medidas e por políticas que estão a ser desenvolvidas, que põem em causa o futuro da educação em Portugal, em nossa opinião, e quando falamos da educação em Portugal, falamos da educação de qualidade, porque uma coisa qualquer de vão de escada era fácil, não é disso que falamos. E são problemas que vão desde a educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, ensino superior, que cada vez mais todos estes setores de ensino vivem de quase nada, portanto os cortes e as reduções são permanentes, as famílias cada vez são mais pressionadas com o pagamento e com o arcado de custos, que de certo, num país com a crise que atravessa, de desemprego, de precariedade, de salários tão baixos, não tem a possibilidade de poder dar a resposta que era adequada. E preocupa-nos, e hoje talvez, para não estarmos a falar só e particularmente aqui das questões da escola pública, da qualidade do ensino, que isso falámos muitas vezes, nós gostaríamos uma vez mais de trazer aqui sobretudo as questões que preocupam os professores também naquilo que é o seu emprego. Nós todos soubemos há dias, e por publicação em Diário da República, que o ano passado o Ministério da Educação, o Governo, com medidas que tomou no âmbito do reordenamento da rede, nomeadamente 84 mega-agrupamentos e mais 701 encerramentos de escolas, conseguiu eliminar 5 mil lugares de professores. Isto foi no dia da República, não. Nós nem pensámos que o governo chegasse tão longe, achávamos que iam ser 2 mil, 2.500, foram 5 mil que são dados, aliás, foram dados até pelo Sr. Ministro das Finanças como um bom contributo para poder pagar a derrapagem do submarino. Penso que foi para isso que o dinheiro serviu, pelo menos foi dito como tal. Este ano nós tivemos reunião há dias com o Sr. Secretário de Estado de Educação. A informação que tivemos foi que o Governo não sabia ainda como é que iria fazer relativamente à questão do reordenamento da rede, nomeadamente em relação aos encerramentos de escolas. Curiosamente, 4 dias depois da reunião, conhecemos uma lista de 654 estabelecimentos sinalizados, não é? Portanto, quase tantos como o ano passado, e todos sabemos que pelo menos mais 280 e qualquer coisa, 3, penso eu, mega agrupamentos de escolas estão para ser constituídos, isto a crer que pelo menos todas as secundárias se irão agrupar, coisa que ainda não acontece. Portanto, estamos a falar em alguma coisa que só por si aponta para uma redução brutal do número de lugares docentes nas escolas. Acresce a isso também, acresce a isto o facto de neste momento a questão da EVT estar como está no âmbito da chamada, das chamadas alterações curriculares, e já agora é curioso porque a nós parece-nos que os professores devem servir para dar aulas e para trabalhar nas escolas, mas não para fazer qualquer coisa, e quando nós ouvimos dizer que o Governo, o Ministério da Educação, está a fazer um levantamento de habilitações dos professores de EVT para saber quais têm habilitação para o primeiro ciclo. Isto preocupa-nos, que são professores com 20 anos, e alguns têm, porque fizeram a sua formação inicial nas ESES com a dupla vertente do primeiro ciclo e da EVT, mas estão há 20 anos, nunca trabalharam no primeiro ciclo. Há dias dizia-me até um colega nosso que, se por acaso fosse dar aulas no primeiro ciclo, esperava nunca ter que apanhar o filho, porque era mau para ele, prejudicá-lo-ia, porque de facto são professores que, embora tenham uma formação há 20 anos para um determinado setor de ensino, convenhamos que nunca foi aí que trabalharam. Por fim, nestas grandes medidas, ou nestas medidas mais relevantes que estão a ser tomadas, eu gostaria de também focar aqui a questão do despacho sobre a organização do próximo ano escolar. Nós já dissemos aqui que o Ministério se recusa a fazer qualquer negociação sobre essa matéria, e assim continua. Portanto, nós tivemos reunião no Ministério da Educação, também há dias, o Sr. Secretário de Estado voltou a reafirmar a indisponibilidade para negociar essa matéria, mas já foi dando aqui além um lamiré de algumas alterações que iria fazer. Portanto, se nós estávamos preocupados que o Ministério da Educação em algumas escolas ia reduzir de 200 e tal horas de crédito para 4, e afinal parece que não é tão mal, vai reduzir de 200 e tal horas para 10. Portanto, é um bocadinho menos mal. Portanto, são mais 6 horas, provavelmente dará para mais um cargo lá na escola. Isto, obviamente, que tem a ver, e aqui entro já na questão da greve às horas extraordinárias, tem a ver com o quê? Portanto, o truque para que deste espaço do próximo ano letivo possam, de facto, sobrar inúmeras horas, ou melhor, sejam eliminadas inúmeras horas nos horários das escolas e, portanto, eliminados muitos lugares de professores, bate sobretudo no facto de todos os cargos nas escolas, os projetos, tudo isso, deixar de depender de horas que as escolas têm e de reduções de componente letiva para passarem para a componente de estabelecimento dos professores. Ao passarem para a componente de estabelecimento dos professores, na maior parte dos casos isso era mais do que insuficiente. As pessoas têm 2, 3, 4 horas, podem ter, nos casos limite, mais algumas, mas na generalidade, e hoje com o aumento do número de professores contratados com 22 horas de horário base, portanto não tem reduções de componente letiva, o número de horas da componente individual dos professores é extremamente reduzido e, portanto, não permitiria que os professores tivessem todas essas funções e desempenhassem esses cargos nessas horas. E então, o que é que o Ministério da Educação fez? No projeto de despacho, como penso que também sabem, pura e simplesmente retira daí o número de horas de componente individual que era suposto os professores terem para aquilo que é muito importante no trabalho de um professor, que é precisamente a preparação das aulas, a elaboração de materiais para as aulas, a correção de trabalhos, de testes dos alunos, as próprias reuniões, os trabalhos todos que têm a ver, a sua própria avaliação, enfim, tudo aquilo que faz parte do trabalho do professor, mas já aqui dentro daquilo que é um trabalho individual e não um trabalho coletivo ou de estabelecimento. O Ministério da Educação retira essas horas, que são 8 horas no pré-escolar e primeiro ciclo, 10 ou 11 no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no ensino secundário, precisamente porque pretende, obviamente, que essas horas sejam preenchidas. Aliás, não é porque pretende, é porque se essas horas não forem preenchidas com trabalho de estabelecimento, as pessoas não conseguem desempenhar aquilo que querem transferir para a sua componente de estabelecimento, porque não têm horas para isso. E é aqui que a questão das horas extraordinárias também surge, e que a greve às horas extraordinárias ganha uma importância maior, que é o seguinte: aquilo que passa é, por vezes, um pouco aquela ideia de que o problema aqui é que há uma redução de 30% no pagamento das horas extraordinárias e, portanto, por isso é que os professores estão aborrecidos. Não é, porque, curiosamente, esta redução de 30% acaba por não ser tão má como isso, porque como as horas extraordinárias agravam o roubo que estão a fazer aos nossos salários, quando acumulam ao vencimento base, quanto menos elas valerem, menos nos roubam. Portanto, estão a ver, a taxa de redução salarial não se agrava. Portanto, nessa perspectiva, isto nem é muito mau. Agora, o grande problema que aqui se coloca é que o Ministério da Educação, ao deixar de fazer o cálculo da hora letiva extraordinária pelas 22 horas e ao passar a fazer o cálculo da hora letiva extraordinária pelas 35 horas, pura e simplesmente faz com que não seja considerado no trabalho letivo dos professores, aqui ainda, no que diz respeito à hora extraordinária, todo o trabalho individual que o professor desenvolve. Ou seja, a hora letiva extraordinária não precisa de preparação, não precisa de elaboração de materiais, não precisa de correção de testes, não precisa de nada. É a hora tal e qual sobre as 35. E é aqui que o trabalho dos professores é diferente na restante administração pública, ao contrário do que tem dito o Ministério da Educação. É porque o horário dos professores está organizado, como se sabe, em três componentes: a letiva, a não letiva de estabelecimento e a individual. Ora bem, e por isso é que a hora extraordinária letiva tem que estar sempre relacionada com as horas letivas normais e não com o horário de 35, porque senão toda a componente individual fica fora desta consideração. E eu diria assim: não é muito, é uma redução de um terço, é o tal terço que os professores têm de componente individual. Um professor que tenha 22 horas letivas tem, por norma, 11 horas de trabalho individual. É um terço. 22 mais 11 dá 33, cá está um terço. É o terço que é reduzido no valor da hora extraordinária. Portanto, o problema mais grave, para além de ser ilegal esta alteração da fórmula de cálculo da hora extraordinária, surge exatamente aqui, que é no facto do Ministério da Educação entender que uma hora letiva não tem que ter, e, portanto, não reconhece todo este trabalho individual a ser distrita. Se cruzarmos isto com o despacho de organização do ano escolar que aí vem, percebemos qual é a intenção. É que os professores, em vez de 35, passem a ter 50 ou 60 horas de trabalho por semana, ou seja, que preencham os seus horários o mais possível com atividade letiva e atividade de estabelecimento, e depois em casa. Pá, naquelas horas que as pessoas normais usam para jantar, para estar com os filhos, até para dormir, em alguns casos, deixem de o fazer porque têm que estar a preparar as aulas do dia seguinte, a elaborar materiais e a corrigir testes, que, como também se compreende, são tarefas que exigem rigor, porque o rigor que se exige neste trabalho é fundamental depois, porque tem diretamente a ver com o próprio trabalho que o professor desenvolve com os seus alunos. E, portanto, aquilo que está aqui na calha não é mais do que isto, ou seja, é que todo esse trabalho individual deixe de ser considerado como fazendo parte do horário que o professor tem. Porque depois cá está a avaliação de desempenho para ver se ele preparou bem, se ele corrigiu e essas coisas todas. Portanto, esta greve às horas extraordinárias tem sobretudo a ver com isto, ou seja, tem a ver com a ilegalidade e tem a ver com o valor que desce, mas sobretudo tem a ver com aquilo que deve ser ou não, e tem a ver com a defesa do horário de trabalho dos professores. Portanto, esta era uma questão que nós gostaríamos de colocar hoje. Penso que tem aqui mais razão do que nunca, porque se inicia precisamente essa greve e pode deixar sem aulas até ao final do ano algumas turmas, como se sabe. Gostaria também de chamar a atenção para o facto de, naquilo que tem sido discutido, ou que se tem ouvido das justificações do Ministério da Educação relativamente a este problema das horas extraordinárias, e aqui vou já fazer a ligação com outra questão, é que é assim na administração pública. Eu diria, e hoje estamos a falar de coisas que têm a ver com os professores e menos das questões gerais da escola, porque essas já falámos muitas vezes, não é por desvalorizarmos ou esquecermos, tem a ver com o seguinte: os professores têm um estatuto, a carreira docente, não é porque sejam meninos privilegiados e portanto têm um estatuto próprio, aquela coisa chique, não é isso. Os professores têm um estatuto, a carreira docente, porque, eu não sei se no Ministério da Educação, pelo menos nesta equipa, já perceberam porque era, mas se calhar já, porque há regras da administração pública que não se aplicam diretamente. Por exemplo, a nível do regime de faltas, de férias ou de licenças, nós temos limitações que temos que ter, porque não podemos ter férias em março ou em abril ou quando nos apetece, só pode ser naquele período. Portanto, há especificidades que, sendo a profissão como é, tem que estar num sítio qualquer, neste caso é no Estatuto da Carreira Docente, a dizer como é que se faz, para que se possa aplicar especificamente as leis gerais. Agora, e foi por isso que este governo até, que tivemos três revisões nos últimos três anos, claro, 2007, 2009, 2010, a última das quais com este governo há menos de um ano, e, por exemplo, esta questão das horas extraordinárias foi pacífica, não teve discussão e ficou, mas o que é curioso é que nós, de cada vez que agora ouvimos falar sobre carreiras, e sobre o estatuto de carreira docente, o governo justifica sempre tudo como sendo na função pública. Ou seja, a carreira está congelada, porque na função pública estão congeladas. Os salários baixaram, apesar de estar um valor estabelecido no estatuto, porque na função pública baixou. A formação contínua de professores deve dar desconto no horário, na companhia de estabelecimento, mas quando as escolas não podem, não dá, porque na função pública também não dá. O horário noturno alterou-se, porque na função pública é assim, é a partir das 10. As horas extraordinárias são sempre na função pública. Assim. Portanto, nós, se começarmos a descascar aquele estatuto todo, só sobra uma coisa, que é a coisa mais miserável que ele tem, que é a avaliação de desempenho, que o Ministério da Educação continua a achar que tem que ir até o fim por causa do estatuto da carreira docente. É curioso, porque para aí já não é como na função pública, onde não existe toda esta burocracia, todos estes procedimentos, todas estas confusões que hoje fazem com que muitas escolas estejam, de facto, a quase paralisar, porque aquilo que deveria ajudar as escolas a funcionarem melhor está a ser, em muitas delas, o principal fator de perturbação. Nós entregámos aqui na Assembleia, ao Sr. Presidente, há dois, três dias, não foi, um conjunto de quase 80 tomadas de posição de escolas, precisamente neste sentido, que têm crescido. De então para cá já temos lá mais uma cambada delas que têm vindo a chegar aos sites dos sindicatos e que, portanto, vamos fazendo chegar aqui, para que se perceba que este não é um prioriado. Aquelas posições são até muito curiosas. Muitas delas não têm a ver com uma minuta que os sindicatos fizeram e enviaram. São as próprias escolas a relatarem o que é que aquela avaliação de desempenho está a provocar no interior da escola, como é que a escola está a ser, de facto, extremamente perturbada na sua organização e no seu funcionamento, e a dizer até, em alguns casos, o que também é muito positivo, porque as escolas estão a fazê-lo, que alternativas é que existem. Portanto, não é aquela coisa da minuta e depois é tudo igual. Não, é assim, e acho que o Ministério da Educação deveria ter mais atenção precisamente àquilo que neste momento está a passar nas escolas. Por fim, e terminaria já, portanto, poderíamos falar aqui de inúmeras coisas, não o vamos fazer, porque elas são conhecidas de todos, mas dizer, e eu acho que este é um outro aspecto extremamente importante, que para além das questões que são a imposição de leis, a não negociação e tudo isto, nós hoje estamos a viver uma situação extremamente complicada que tem a ver com o facto do Ministério da Educação, quando não sabe como é que há de ter uma saída numa matéria que a lei estabelece de uma determinada maneira, faz como lhe apetece e diz que é para fazer assim. Vou usar um exemplo. Por exemplo, a lei é clara que só podem ser avaliadores, relatores, professores do quarto escalão para cima, eventualmente o terceiro com formação especializada. Como muitas escolas e grupos de recrutamento não têm, porque as escolas estão cheinhas, as pessoas contratadas já não têm ninguém, há grupos de recrutamento que têm um professor do primeiro escalão ou do segundo e é o único da carreira. Então o Ministério não está com as medidas e faz uma circular e diz: a lei diz que é do quarto ou do terceiro, mas se não houver é do primeiro ou do segundo. Vejam lá, só não disse ainda um contratado, mas até podia dizer que há pessoas contratadas com 20 anos de serviço e, portanto, podiam ser ótimos avaliadores. Quando nós confrontamos o Sr. Secretário, isto não tem negociação possível. quando nós confrontamos o Sr. Secretário de Estado Adjunto com esta realidade triste, que até os senhores fazem uma circular a dizer se a lei não se aplica, aplica-se, faz-se outra coisa qualquer. E a resposta que recebemos é que o Ministério não está do lado dos problemas, está do lado das soluções. Quer dizer, foi a resposta que nos deram. As soluções, tudo bem, e o Ministério deve estar do lado das soluções, mas das soluções legais, parece-nos a nós, não é? Porque as soluções ilegais, então, estamos num Estado sem direito nem democrático, não é? Porque as soluções têm que ser as soluções legais. Dentro do âmbito da legalidade, tem que se encontrar soluções para as coisas. Se elas não existem, tem que se concluir qualquer coisa, ou que a legislação está mal feita, ou que não se aplica, ou que tem que se encontrar uma negociação que possa haver uma negociação diferente. E é precisamente esse conjunto de ilegalidades, que são muitas, e que nós vamos deixar aos senhores deputados, que nós levámos ao Sr. Provedor de Justiça, e o Sr. Provedor de Justiça, são estes todos, até vendo quais é que mereciam que se abrisse um processo por parecer que eram de facto ilegais, decidiu abrir processo para todas. Recebemos ontem o ofício, precisamente, dizendo que abriu processo para todas. Nós estamos a deixar também aqui aos senhores deputados, mais que não seja, para que também não só conheçam, como chamem a atenção do Ministério da Educação, quando aí vier, para dizer que o Estado é um Estado de direito democrático. Nós já lhes dissemos, mas eles não sei se perceberam, não sei se foi por sermos nós a dizer, e portanto gostaríamos de deixar isso aqui. A última coisa mesmo de todas, e deixaremos também um textozinho para os senhores deputados, que nós fizemos para os estudantes, para os pais encarregados de educação, sobre a greve às horas extraordinárias, explicando, porque pensamos que merecem que se explique, porque é que fizemos esta greve, que pode de facto penalizar. Não é uma greve que tem um grande impacto, ou seja, não vai, pode haver escolas onde até não haja ninguém com horas extraordinárias, porque normalmente são turmas que sobram e, portanto, não se pode contratar um professor para uma turma que é 90 minutos por semana, e, portanto, tem que se dar a alguém, alguém tem que aceitar, mas que para aqueles para quem tem impacto, pode ter um impacto complicado. Já agora dizer que a doutora Manuela Ferreira Leite, quando era Ministra da Educação, procurou fazer precisamente esta medida e aprovou-a e impô-la. Na altura as pessoas também recorreram à greve, mas depois nós explicámos à doutora Manuela Ferreira Leite porque é que aquela fórmula vista assim deixava de fora uma componente de trabalho, e a doutora Manuela Ferreira Leite percebeu. E mais nunca tinha sido professora, pelo menos no básico e secundário, como a atual ministra. Portanto, aquilo percebeu e corrigiu. E corrigiu e pôs bem, e pronto, e ficou bem. Esta senhora ministra, eu penso que ela se calhar percebe, não deve mandar grande coisa no governo, portanto não a deixam. Nós já pedimos, já agora, reunião ao Sr. Ministro das Finanças, e como ele ainda não marcou, já reiterámos a necessidade de reunir o Sr. Ministro das Finanças, e também até acabámos por pedir ao Sr. Ministro da Administração Interna, porque agora temos sido muito recebidos pela polícia, temos reunião dia 7, já agora, de março, precisamente com o Sr. Ministro da Administração Interna, por causa destes problemitas que tem havido. A última nota, mesmo a última nota, dizer que um conjunto de organizações que não são apenas sindicais, são as organizações sindicais de professores, mas é também o Sindicato dos Psicólogos, o Sindicato dos Inspectores de Ensino, a Delegação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, as duas confederações de pais, a CONFAP e a CDIP, posso dizer também as duas associações de diretores escolares, quer a ANDE, quer a ANDAEP, portanto, todas estas, inúmeras assembleias municipais que se estão a realizar, estão a subscrever, que é um manifesto sobre a necessidade de investir na educação, defender a escola pública. Portanto, este manifesto é amplo do ponto de vista das entidades que o subscrevem desde o início, portanto, que o promovem. Está neste momento na recolha de um conjunto mais alargado ainda de subscritores, quer institucionais, quer individuais, e se o Sr. Presidente me permitir, e não for considerado uma delicadeza, nomeadamente no plano institucional, nós gostaríamos também de convidar individualmente os senhores deputados da Comissão de Educação, aliás, iríamos fazê-lo por escrito, e assim estando aqui até aproveitaríamos, a juntarem-se também neste manifesto, subscrevendo-o, porque, enfim, entre outras, para além de institucionalmente estarmos a pedir, como eu disse, às câmaras, às assembleias municipais, a entidades mais diversas que atuam na educação, também gostaríamos de pedir, e vamos fazê-lo, aquilo a que abstratamente se chamam personalidades, pessoas conhecidas da vida pública e principalmente com atuação no âmbito da educação, e portanto penso que os senhores deputados da Comissão são precisamente também nesse plano reconhecidamente personalidades da educação. E, portanto, deixaria ao Senhor Presidente não apenas uma pastinha com os dois documentos que disse, mas também, portanto, este é o que tem o original para o Sr. Presidente, estes para os grupos parlamentares. E depois o manifesto também está aqui, não sei depois se os senhores deputados entenderem, também é subscrito por portanto, os trabalhadores não docentes das escolas, psicólogos, ainda não estão aqui as entidades todas, porque entretanto estão a aderir muitas, mas não podemos fazer um papel cada vez que der uma, né? Não tem nada especial, pois se entender.
Muito obrigado. Bom, os documentos estão a ser distribuídos relativamente aqui ao manifesto, enfim, suponho que não será muito... É muito correto, do ponto de vista regimental, à Assembleia da República associar-se a iniciativas sindicais.
Não são sindicais, mas são fato.
Normalmente, enfim, portanto, os deputados individualmente farão o que entender, são aqui os documentos. Está aberto. Ah, também queria dizer que estas tomadas de posição relativamente à avaliação já foram distribuídas por todos os deputados e salvam também aquelas que, entretanto, chegaram. Está aberto o período de perguntas, de comentários. Não existe nenhum pedido de intervenção. Isto quer dizer que o Sr. Professor Amaro Nogueira é extremamente claro no seu raciocínio e nas afirmações que faz. Bom, o Sr. Deputado Ferreira Gomes tem aqui alguma dúvida, vai fazer um comentário de tempo lá.
Exatamente. Tenho, de facto, muitas dúvidas e acho que não faz sentido que nos reservemos para ser a última dúvida, aquela crucial, que vai resolver os problemas. Eu queria agradecer ao conjunto de representantes de entidades sindicais que vieram aqui trazer-nos problemas e que nos ajudam a compreender um pouco melhor aquilo que já vamos percebendo que vai acontecendo de muito estranho no Ministério da Educação. Porque todos sabemos que o país tem problemas e não é agora a hora e o momento para discutir os porquês, mas não deixa de nos surpreender todas as semanas e se calhar todos os dias a forma como eles se resolvem, como surgem soluções imaginativas da parte dos nossos governantes responsáveis pela pasta da educação. De facto, o que assusta é que se vêem propostas de medidas, eu diria todos os dias, mas chegando-nos por várias vias, e não se vê que haja uma ideia, que haja um plano, que haja uma estratégia para resolver problemas que sabemos que existem, mas para decidir qual é a melhor forma de, com os meios que existem disponíveis, naturalmente sem deixar de sensibilizar o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, para o espaço que a educação deve representar e para, porque representa o futuro de todos os portugueses, mas para fazer uma proposta que seja compreensível e que possa ser discutida, naturalmente, que não iria ter a unanimidade de todos os espaços, mas que possa ser compreensível. E aí é que é triste, é que a coisa falha e como disse, não há preocupação em que a medida, não há o teste da legalidade, as propostas passam sem que haja o cuidado de verificar se são legais ou se é necessário fazer antes uma lei e pensar na lei. O que é necessário é que sejam introduzidas e sobre isso eu tinha duas pequeninas perguntas que gostava de lhe pôr. Uma é essencialmente a seguinte: o que estamos a testemunhar é a uma redução do orçamento do Ministério da Educação, que foi assumida em sede do Orçamento de Estado. Bom, e hoje é terça-feira, à tarde, sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro foi chamado ao Sr. Diretor, ou a Sra. Diretora, e não sabemos que recado nos vai trazer de lá, e, portanto, não sabemos o que é que nos vai aparecer na quarta-feira à noite, de mensagens crípticas, o que é que nos chegará, e depois de mensagem explícita, mas naturalmente que ficámos um pouco preocupados, um pouco como miúdo, quando é chamado a diretor lá na escola, que antes de perceber o que é, aquilo é uma coisa assustadora, depois até pode, o diretor pode não ter lá nenhum bicho que o assuste, mas de facto é o próprio... a própria ação inicial, e parece que já foi isso que já aconteceu entre nós, não é? Já, a chamada já causou alguma instabilidade. Mas o que eu gostava de pôr-lhe é o seguinte, nós estamos a assistir a uma redução do orçamento de educação, o que de facto causa problemas, porque todos sabemos que Portugal tem ainda um déficit de qualificações, um déficit de presença de jovens na escola, e um déficit de presença, provavelmente, nas áreas mais ajustadas, e particularmente de construção de uma verdadeira área vocacional, de uma verdadeira área profissional que foi muito tempo abandonada e que ainda está, tem uma resposta ainda muito deficiente. E, portanto, reduzir o orçamento da educação é qualquer coisa de assustador em termos do futuro do país. Mas todos sabemos que, ao mesmo tempo, as escolas estão a assumir novos compromissos, como a educação está a assumir novos compromissos, que rapidamente vai ter de pagar uma renda para as escolas. Essa renda vai sair do orçamento das escolas. E a minha pergunta do orçamento da educação, e provavelmente não parece muito provável que o orçamento da educação possa nos próximos anos subir, e portanto a minha pergunta aos senhores é se já fizeram as contas de quantos professores têm de ser despedidos para pagar o aquecimento, a ventilação e a manutenção e o investimento que está a ser feito nas escolas. Isso representa, esses são professores, podem-se contar. Portanto, se já fizeram as contas de quantos professores são despedidos por cada obra que é inaugurada. Depois, a outra questão que eu lhes punha é essencialmente o seguinte. Temos dificuldades e, como foi dito, uma estratégia tem sido de reduzir as horas dos professores que estavam previstas para determinadas atividades que não de contacto direto com os miúdos, com os alunos. E a questão de saber é se o Ministério terá pensado em também simplificar as tarefas não letivas que os professores têm nas escolas, para que isso fosse viável, para que o professor se pudesse concentrar naquilo que é o seu objetivo central, que é facilitar, ser agente da aprendizagem dos estudantes. E, por outro lado, se têm alguma ideia, vocês têm informações muito mais frescas do que eu, seguramente, de quantos funcionários dos serviços centrais, regionais e locais dos ministérios, do Ministério da Educação, foram já eliminados nesta preocupação de reduzir o orçamento. Porque esses, alguns deles, provavelmente seriam dispensáveis, mais dispensáveis do que aqueles que estão a fazer as horas, do que estão em hora extraordinária, a dar a tal turma que faltava dar na escola e que foi preciso recorrer, não quer dizer que seja a solução melhor, mas que foi preciso recorrer a horas extraordinárias aos professores. Portanto, vê isto, de alguma maneira, vê isto como parte de um pacote em que, de facto, a estrutura do Ministério está a reduzir e a pedir aos professores para se centrarem na sua função de ensinar e de ajudar os alunos a aprender? Ou são medidas avulsas que vão surgindo na expectativa que sejam suficientes e que seguramente na quinta-feira já não vão ser? Se forem na quarta de manhã, na quinta já não vão ser e, portanto, vamos ter novamente aqui uma nova audiência para ouvir novas preocupações, porque a necessidade de aplicar novas medidas não parece estar a ser sustida imediatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer às estruturas sindicais presentes, cumprimentar-vos e agradecer também a exposição que nos trouxeram, as preocupações que também partilharam connosco. No essencial, eu julgo que são um contributo decisivo para o trabalho dos grupos parlamentares aqui presentes. Muitas delas têm, portanto, hoje apenas um desenvolvimento de algo que já vem sucedendo desde há muito e que o grupo parlamentar do Partido Comunista tem acompanhado, do Partido Comunista Português tem acompanhado com atenção e com intervenção, inclusivamente hoje com a apresentação de um requerimento nesta comissão para que a ministra possa vir cá prestar esclarecimentos de uma vez por todas, assim que pretenderíamos, sobre a reorganização da rede, muito embora também saibamos que não é essa a sua vontade, porque se assim fosse, tendo estado aqui há bem pouco tempo, poderia ter dito, pelo menos, que mesmo existindo quatro resoluções da Assembleia da República que exigem e que determinam a suspensão deste processo de reordenamento, quatro resoluções aprovadas na Assembleia da República por larga maioria dos partidos presentes, que mesmo assistindo a essas resoluções o Governo persiste no erro de encerrar sem planificar, ou pelo menos não partilhando com ninguém qual é a planificação deste chamado reorganização da rede escolar. O professor Mário Nogueira deixou-nos aqui, partilhou connosco uma frase, julgo, do Secretário de Estado, que o Governo não está do lado do problema, está do lado da solução. Pois, nós entendemos precisamente o contrário, que o Governo é o problema, o Governo está do lado do problema, e temos aqui um outro problema, é que o PSD está do lado do Governo. E quando o PSD está do lado do Governo e ampara todos estes golpes, torna-se bastante complicado na Assembleia da República fazer a abordagem, ou fazer uma abordagem com uma produção que possa ser satisfatória. Vejamos, avaliação de desempenho docente, 6 de janeiro de 2011, PCP propõe a suspensão, PS e PSD votam contra, em conjunto. Concurso para ingresso e mobilidade de professores, PCP propõe no Orçamento de Estado a realização desse concurso, PSD e PS inviabilizam. Retirar a avaliação, retirar os efeitos da avaliação nos concursos de professores de colocação. PS e PSD inviabilizam, com a abstenção do PSD neste caso. Extinção da parque escolar, PS e PSD, e aqui também com o CDS, inviabilizam a proposta. Portanto, há aqui um conjunto de propostas que de facto são trazidas e que, se formos seguindo esta linha, chegamos a esta contradição bizarra entre aquilo que é a posição do PSD no dia-a-dia e esta intervenção que acabámos de ouvir sobre os cortes de financiamento na educação, porque eu fiquei sem perceber se não foi este PSD que viabilizou o Orçamento de Estado que vigora e que preconiza cortes no financiamento no Ministério da Educação, com repercussões óbvias no financiamento dos agrupamentos e dos estabelecimentos de ensino, que se estimam na ordem, se for proporcional ao corte do Ministério, dos 10 a 15%, talvez indo até aos 18% em alguns estabelecimentos e agrupamentos. Portanto, há aqui uma contradição que nos preocupa e que deve ser, de certa forma, desmascarada. E também é o mesmo Orçamento de Estado que corta os salários e que impõe um conjunto de medidas para que o Governo imponha normas diferentes no cálculo das horas extraordinárias e por aí fora. Portanto, é o mesmo Orçamento de Estado que tem imposto este garrote sobre o Ministério da Educação e que faz com que, como bem disseram, de certa forma o poder sobre o Ministério da Educação cada vez resida mais no Ministério das Finanças do que propriamente na 5 de Outubro no Ministério da Educação. Mas eu já agora sugeria-vos que, tendo em conta que tudo isto não é apenas uma, como às vezes quer fazer crer, não é apenas uma medida ou um conjunto de medidas para satisfazer critérios ou objetivos economicistas. Porque se assim fosse, esta ofensiva brutal que temos conhecido contra a escola pública nos últimos 5 a 6 anos teria despontado com a crise económica, ou pelo menos teria, de certa forma, conhecido um novo clímax com a crise económica. E o que é certo é que vem de antes, esta ofensiva vem de antes. A política de subfinanciamento crónico no ensino superior, de propinas, a política de garrote nas escolas, com agrupamentos hoje, com orçamentos que são mais pequenos do que os que havia para uma escola só, hoje integrada no agrupamento, esta política vem de antes da crise. Portanto, esta política visa efetivamente a subversão de um pilar fundamental da nossa democracia, que julgamos nós ser a escola pública em todos os seus graus. E sugeria, já agora aos sindicatos, nomeadamente aos presentes, que além dos ministérios todos a quem já pediram reuniões, peçam também ao Ministério do Trabalho
trabalho e da segurança social e da solidariedade social, porque a escola cada vez é mais um instituto de formação profissional e um centro de novas oportunidades do que a escola pública tal como nós a defendemos. Infelizmente isso faria com que tivessem que reunir novamente com um secretário de Estado de má memória, mas de facto parece mesmo que é lá que também se começam a centrar as questões. Sobre as restantes questões que nos trouxeram, contem da parte do PCP com, aliás, aquilo que não querendo ser obviamente pedante, considero de certa forma habitual no nosso trabalho parlamentar, que é trazer as questões que consideramos oportunas e urgentes para o debate parlamentar, inclusivamente utilizando todos os instrumentos regimentais que temos ao nosso alcance para confrontar o Governo com os impactos desta política e com os seus efeitos perversos no terreno, na qualidade do ensino e na vida das pessoas. Na vida das pessoas, e aqui refiro-me tanto ao professor que está confrontado hoje com uma situação de profunda instabilidade social, económica, emocional, como à família que tem de ir deixar os miúdos às 6 ou 7 da manhã no autocarro, sabendo que só vai ter autocarro para voltar à sua terra às 5 e meia da tarde e sabendo que não tem aulas durante todo esse tempo e que para o ano nem lá vai haver professores, porque com os cortes que aí vêm vai haver menos professores, portanto nem vai haver os professores para garantir o funcionamento dos clubes e da organização dos tempos livres que hoje asseguram que esse miúdo, enquanto lá está na escola desde as 8 até às 5 e meia, mesmo nos tempos livres, que possa ter algum acompanhamento. Infelizmente, este é, de certa forma, o sentimento que se tem vindo a instalar e que, com estas medidas que aqui nos trouxeram, conjugadas com o reordenamento da rede e com o OAL, da organização do ano letivo, tudo indica que este é um sentimento que se irá agravar e, obviamente, isso significa que, da nossa parte, também redobraremos o esforço de denúncia e de combate aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, vou agradecer obviamente à plataforma dos diferentes sindicatos e das diferentes representações vir aqui trazer-nos, enfim, um conjunto de preocupações que temos vindo a debater nos últimos tempos, à qual se junta provavelmente a novidade do processo de encerramento e de criação de mega agrupamentos estar planeado para continuar em grande escala. E, portanto, eu acho que estamos perante uma sucessão de medidas que têm vindo a ser lançadas pelo Ministério da Educação, que não definem nenhuma outra estratégia, senão uma estratégia meramente de cortes orçamentais, e todas elas parecem conduzir e bater num ponto, que é, a partir de setembro do próximo ano, vamos ter uma rede educativa mais escassa e, portanto, com mais problemas de acesso. Vamos ter escolas onde vai bater e vai haver incidência da crise social e económica que o país atravessa, e essas escolas terão muito menos recursos, em particular muito menos professores, para fazer face àquilo que são os seus desafios e aquilo que é a sua missão. E, portanto, a questão do desemprego docente, eu acho que está na ordem do dia e é difícil hoje olhar para a Sra. Ministra Isabel Alçada e relembrar algumas das palavras que ela disse no início desta legislatura, no início do seu mandato. Alguns compromissos que eu creio que até foram bastante interessantes assumidos pela Sra. Ministra, nomeadamente a vinculação dos professores contratados, que foi um dos compromissos assumidos pela Sra. Ministra, e a reorganização curricular no sentido de ser pensada uma estrutura curricular que reduzisse o número de disciplinas, mas que permitisse às escolas fazer o seu trabalho sem ser esta máquina infernal de não sei quantas disciplinas. E agora temos esta reorganização curricular que nada é, senão cortes cegos, uma vontade de dialogar ou de voltar a dialogar com as estruturas sindicais, que foi o que foi firmado no acordo de 8 de janeiro de 2010, e agora temos um projeto de despacho de organização do ano letivo que a Sra. Ministra se recusa, mais ou menos, a discutir e a negociar com os sindicatos. E eu acho que, portanto, estamos perante uma situação muitíssimo difícil. Nós já temos discutido variedíssimas vezes todas estas questões. Eu creio que têm consciência do calendário que temos pela frente. Ou seja, em todas as matérias em que esta Assembleia da República pode mexer diretamente, diferentes forças políticas têm apresentado propostas. Desde a parque escolar, em que, enfim, a intervenção que agora foi feita em nome do PS é um pouco estranha, dadas as propostas que foram feitas no âmbito do Orçamento de Estado, e, portanto, não vale a pena discuti-las, mas têm havido sucessivas iniciativas por parte de forças políticas no sentido de parar algumas destas medidas. Já esta quinta-feira, dia 3, vão ser discutidos no plenário da Assembleia da República apreciações parlamentares sobre o decreto-lei que faz a reorganização curricular. O Bloco de Esquerda já se comprometeu a propor a cessação de vigência deste decreto-lei, ou seja, a fazer com que ele pura e simplesmente caia. Creio que o PCP tem a mesma intenção e, se não me engano, creio que o CDS também terá uma intenção semelhante. Ou seja, esta Assembleia, não sei. Estou a especular no melhor sentido. Ou seja, se houver uma votação nesta Assembleia da República, ou seja, se o PSD não se abstiver, é possível parar uma reorganização curricular que não resolve nenhum dos problemas da estrutura curricular que temos tido nos últimos anos, apenas faz cortes cegos naquilo que é o emprego docente. Ou seja, é eliminar umas quantas coisas de modo a reduzir a presença dos professores nas escolas. E este é, desde já, creio eu, o grande desafio que esta Assembleia vai enfrentar. E depois queria aproveitar também a vossa presença para vos dizer que nós agendámos hoje em Conferência de Líderes para dia 25 de março a discussão do modelo de avaliação que apresentámos no início desta legislatura. Quando esta Assembleia, nessa altura, voltou a discutir a suspensão do modelo de avaliação, o Bloco de Esquerda entendeu que devia dar o seu contributo apresentando um modelo de avaliação de desempenho muito centrado sobre a avaliação das escolas. Parece-nos que as escolas é a unidade de medida de avaliação e, portanto, devem ser as escolas a estabelecer os seus objetivos de acordo com o contexto em que trabalham, tendo, obviamente, uma componente de avaliação de desempenho individual de professores, mas que não deve, de forma alguma, permitir a construção destes modelos absolutamente burocráticos e kafkianos que hoje estão a desenvolver-se nas escolas e que estão a direcionar o trabalho, as intenções, as energias dos professores para um processo de avaliação que, de facto, não tem qualquer capacidade de fazer aquilo que o modelo de avaliação tem que fazer, que é permitir que se conheçam os problemas e permitir melhorar as práticas educativas. E, portanto, no dia 25 de março, eu renovo esta data, a informação sobre esta data. Eu creio que todas as forças políticas que neste Parlamento têm criticado o modelo de avaliação que foi imposto pelo Ministério da Educação devem apresentar as suas propostas. Há um momento em que esta Assembleia tem que se responsabilizar no sentido de suspender o modelo de avaliação que está hoje em vigor nas escolas e que tanta dificuldade está a criar a professores e a relatores, e começar uma discussão sobre um outro modelo de avaliação. Aquilo que nós apresentamos são os nossos contributos, não achamos que ali esteja a verdade definitiva sobre avaliação de desempenho. Entendemos é que não é possível e não é sustentável no atual contexto manter este processo absolutamente burocrático e é necessário começar a discutir, portanto, alternativas. Dito isto, há um longo trabalho pela frente a ser desenvolvido em matéria de reflexão de política educativa. Eu creio que é perceptível para todos nós que a lógica e a política da austeridade não vai vigorar apenas em 2011. Ela prepara-se para ser um horizonte de discussão das políticas públicas, nomeadamente da política de educação, nos próximos anos. E eu creio que todos nós temos a obrigação de iniciar uma reflexão sobre o que é que a escola pública vai pagar no contexto desta política de austeridade. Eu não creio que seja sustentável manter este desnorte de política que tem sido seguido pela Sra. Ministra Isabel Alçada, que é olhar para a política educativa e começar a fazer cortes secos, mega agrupamentos absolutamente impossíveis de gerir, encerramento de escolas, despedimentos de professores, reorganizações curriculares que não são nada, organizações do trabalho letivo das escolas que reduzem a capacidade das escolas trabalharem e desenvolverem os seus programas. Se isto vai avante, o corte e as implicações na qualidade do sistema educativo serão gravíssimos nos próximos anos. E, portanto, eu devo dizer que me manifesto desde já absolutamente disponível para ler o manifesto que aqui trazem e para o subscrever. E creio que os diferentes agentes de política educativa têm que fazer um debate muito aprofundado e ser capazes de criar os consensos necessários para fazer a defesa de patamares mínimos de dignidade e de qualidade do sistema educativo, porque aquilo que temos pela frente é de facto muito, muito assustador. E pronto, já me estou a alongar, agradeço muito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais registros de pedir palavra. Bom, portanto, então, como ninguém se inscreve, para a próxima, o Partido Socialista inscreve-se logo no início, assim ninguém fica à espera. Portanto, entre o Sr. Deputado Michel Safedo e o Sr. Deputado Bravnico, qual é que vai usar a palavra? Ah, está bem. O Sr. Deputado Bravnico tem a palavra. Eu já. Era a guerra de
negros. Esta guerra de negros. Não. Antes de mais, muito boa tarde a todos os que vieram aqui à nossa comissão. O nosso agradecimento em nome do nosso grupo parlamentar pela vossa vinda aqui à nossa comissão. Eu não tenho, de facto, grandes perguntas a colocar-vos, mas não queria deixar sem ter uma pequeníssima intervenção para referir que nós estávamos à espera de outras questões. Sinceramente, quando lemos o vosso ofício, digamos, solicitando que fossem recebidos na nossa comissão e colocando a questão do futuro da escola e da educação, digamos, como assunto a ser tratado aqui na vossa audiência, sinceramente esperávamos que falássemos de outras coisas, que não apenas de matérias que têm a ver com as questões da carreira profissional dos professores, da sua remuneração de horas extraordinárias, etc., que são coisas obviamente muito importantes, mas que eu acho, nem sei se será aqui a sede indicada para que essas questões sejam dirimidas. E eu vou ler muito na linha do deputado Miguel Tiago, que eu acho que são questões que têm a ver com os direitos dos trabalhadores e que têm cabimento mais justo e mais adequado, talvez, na Comissão do Trabalho. Não, mas eu estou a ser sério. Estou a ser verdadeiro. Estou a ser verdadeiro. Porque se nós estivéssemos aqui hoje, digamos, com questões colocadas pela vossa parte, como contributo para a nossa reflexão e para a vossa própria reflexão e trabalho, acerca das questões do pré-escolar, do alargamento do pré-escolar, se nós queremos ou não queremos ter orientações curriculares mais, digamos, mais sistematizadas, com mais qualidade, que criem melhores ambientes de aprendizagem para as crianças que frequentam o pré-escolar, que hoje são um número crescente. Se estivéssemos aqui a falar sobre, digamos, o reordenamento do ensino básico e a sua compatibilização com os 12 anos de escolaridade, se, como há pouco estávamos aqui a falar todos, se queremos, digamos, ciclos de ensino básico de 6 anos mais 6 anos, se queremos 6 mais 3 mais 3, se queremos outra modalidade qualquer de organização horária, quais os currículos que nós queremos colocar para que as crianças e os jovens aprendam na sua escolaridade obrigatória, se estivéssemos a falar um pouco da rede escolar, que foi aqui um bocadinho aflorada, mas com as consequências que isso tem ao nível, mais uma vez, da dimensão profissional dos professores, mas pensar a rede escolar como rede de qualificação, se queremos rede escolar do Ministério da Educação, se queremos rede escolar do Ministério do Trabalho, se queremos rede escolar do Ministério do Trabalho na sua dimensão de solidariedade, etc., etc., que são as grandes questões que têm que ser debatidas e que vão determinar o futuro da escola, da educação. Mas, infelizmente, e permita-me que lhe diga isto, o Sr. Professor Mário Nogueira, mais uma vez, me defraudou, porque não é disto que fala. E era disto que eu queria hoje aqui a falar, porque era isto que eu vinha à espera de falar convosco. Infelizmente, não foi isso. Eu tenho muita pena, porque eu acho que estas questões são as verdadeiras questões que eu penso que nos podem juntar e que podem gerar aqueles consensos alargados de que falávamos num encontro recente do Sindicato dos Professores da Grande de Lisboa. que uma das conclusões a que se chegou, e eu estive até ao fim e ouvi as conclusões, era de facto a necessidade de se gerarem grandes consensos, de matérias que fossem absolutamente consensuais entre nós. E se nós temos que começar por algum lado, para construir de facto uma escola diferente, melhor, mais alargada, para mais pessoas, com mais qualidade, com, enfim, com maior resposta para as necessidades do país e das pessoas, em vez de começarmos pelas questões que são, digamos, circunscritas à dimensão profissional e do exercício profissional dos professores, que são importantes, eu repito pela terceira vez, que são muito importantes, mas em vez de começarmos por aí, temos que começar pelas outras, que eu penso que são aquelas que são âncora, nas quais todos nos revemos. Certamente teremos perspectivas diferentes do ponto de vista político e ideológico, mas teremos certamente espaço para gerar consensos. E é para esse campo que eu convido os sindicatos a vir para o debate político. E certamente que aí encontraremos muitas respostas que são necessárias hoje para a sociedade portuguesa, que são consensos necessários para o desenho das políticas educativas para os, digamos, os tais anos de 2020, e eventualmente encontraremos a caminhos onde também se identificarão as soluções para as questões do exercício profissional e da carreira profissional e da remuneração dos professores. Mas eu deixo aqui este convite. Venham para as questões que são verdadeiramente estruturantes da nossa escola e do futuro da nossa educação. Era isso que eu hoje gostaria de falar aqui e, infelizmente, não foi disso que os senhores falaram.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Serrato, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E gostaria de cumprimentar os sindicatos aqui presentes e apenas deixar aqui tranquilizar o deputado Bravonico. Deixem-me ficar para o fim apenas para ver se o TS, porventura, levava ao extremo este seu ralenti e não falava, mas ainda bem que falou. Agora, é evidente que quando venho aqui, neste caso sindicatos, mas todo tipo de associações, pedir contas ou apresentar os seus problemas, é a nossa opinião que deve ser o partido que sustenta ou que suporta o governo, porventura, a falar primeiro. Mas, enfim, também não isso cada um sabe de si e Deus sabe de todos, ou neste caso os eleitores, porventura, saberão de todos. E depois deixar, não estava há bocado, estava apático, porque se calhar já estou aqui há tempo demais hoje, mas a deputada Ana Drago há bocado estava a perguntar e eu pensava que estava a afirmar. De facto, o CDS tem uma proposta de apreciação parlamentar da revisão curricular e estaremos na quinta-feira a discuti-la no plenário. Em relação às questões que nos trouxeram aqui, elas são, creio que mais ou menos todas conhecidas, e eu julgo que fizeram bem em vir aqui explanar as razões pelas quais fazem greve às horas extraordinárias, ficaram bem explícitas. Queria só perguntar duas coisas que não falaram, e se tiverem rapidamente tempo para falar disso, creio que seria interessante, porque tem sido matérias que têm sido levantadas ao grupo parlamentar do CDS em reuniões em pedidos da audiência que temos tido, mas curiosamente não temos visto na agenda dos sindicatos ou na agenda mediática mais abrangente, e que tem que ver com o facto de termos sido informado que as verbas que estão a ser pagas nos contratos de patrocínio para as escolas do ensino especial e do ensino vocacional terem sido interrompidas a partir de janeiro, com o argumento do Governo de que o que foi pago de setembro a dezembro teria de ser considerado para todo o ano letivo. É algo parecido com o que aconteceu com os contratos de associação, em que as escolas a meio do ano letivo viram por obrigação os seus valores renegociados e muitas estão a assinar os novos contratos por essa obrigação. Nestes casos dos contratos de patrocínio é algo perplexo, estamos a tomar conta da situação, que o Governo diga que já não vai transferir mais verbas para este ano letivo, para estas escolas. É evidente, nós sabemos que o Governo tem muita vontade de trazer tudo para dentro das escolas gerais, das escolas, enfim, dos liceus e das escolas gerais, e esquece da especificidade muitas vezes, por exemplo, no caso do ensino especial, que as famílias reconhecem nestas escolas. Mas se da parte dos sindicatos também já tenha havido alguma informação sobre estas matérias, agradecemos também que se pudesse partilhar essas com esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata, que pediu a palavra para uma pequena intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe, já realmente o meu partido já aqui usou a palavra, mas não gostaria só de clarificar uma questão suscitada pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes e tem a ver com a avaliação, sem, no entanto, dizer, cumprimentar naturalmente as pessoas que aqui vieram das diversas associações sindicais e sindicatos, bem como de outras entidades associativas. É bom que as entidades associativas e particularmente as associações de pais se debrucem bem sobre o documento orientador do novo ano letivo. Parece-me que é algo que ainda não está muito bem verificado pelas associações de pais, pelas duas e por outras entidades, porque pode bem acontecer que muitos alunos vão começar a ficar com muito mais tempo livre. Não quer dizer se é bom ou se é mau, não vou juizar, mas por aquilo que se prevê, muitos alunos vão ficar com muito mais horas livres, seja de manhã, seja de tarde, e se agora ainda têm uma tarde livre, poderão vir a ter duas ou três tardes livres, eventualmente furos nos horários do meu período da manhã. É algo que devia também ser visto pelas associações de pais. Depois dizer que as entidades que aqui vêm e que estão aqui presentes exporão os assuntos que entenderam necessários e que entenderam úteis, e há que respeitar nesse sentido, como há que respeitar outras opiniões, e de certa forma lamentar aqui a postura do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que de certa forma repetem os tiques do Primeiro-Ministro, mais se comportando como os moscardos pré- e pós-socráticos. Na verdade o PSD aceito perfeitamente as observações lançadas e assumimos claramente a nossa responsabilidade e agradecemos também a preocupação que tem com o sentido de voto do PSD, porque realmente na quinta-feira poderá ou não ser determinante para a votação, sendo que, pelo que já foi escutado, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista, há claramente assuntos expostos naquela legislação que não poderão merecer a total confiança e o total voto do Partido Social Democrata. Dizer depois, mas para concluir, Sr. Presidente, em relação à avaliação, que eu queria de certa forma mencionar, Sr. Professor Mário Nogueira, relembrar que a Assembleia da República fez o seu trabalho, seja por todos os partidos aqui presentes, não apenas pelo PSD, mas por todos os partidos aqui presentes, os sindicatos chegaram a acordo com o Governo e, de certa forma, competirá ao movimento sindical algo a fazer sobre este tema da avaliação. Admito perfeitamente que o poder político possa vir a fazer. Acho válidas as iniciativas legislativas, mas bastante discutíveis numa fase em que estamos no final do segundo ciclo de avaliação. Estamos no final do segundo ano do segundo ciclo de avaliação. O primeiro foi tortuoso que chegue, o segundo também não está a ser menos, e parece-me que os sindicatos têm que fazer também uma boa reflexão, uma profunda reflexão, de modo a não, de certa forma, deixar que este processo se prolongue no próximo ciclo de avaliação, como é evidente, mas que, estando perto, como estamos, do final deste segundo ano do segundo ciclo de avaliação, mais perturbação, seja do ponto de vista legal, na Assembleia da República, seja do ponto de vista sindical, não vejo que seja muito vantajoso para a organização escola e também para os próprios docentes. Julgo que os sindicatos, numa próxima oportunidade, terão que ter atenção com quem estão efetivamente a negociar e com quem efetivamente assinam acordos, porque aquilo que deve ser denunciado não é a postura nem a participação do PSD neste processo, que a teve, mas acima de tudo foi com quem negociaram e que não teve a boa fé de vida, e neste caso é o Governo e o Partido Socialista.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Mário Nogueira para... Eu peço que, de uma maneira relativamente rápida, responda às perguntas que eventualmente tenham sido feitas ou que se estavam a comentar.
Eu, em primeiro lugar, gostava de esclarecer o seguinte. Quando nós nos reunimos na semana passada para preparar esta reunião, nós dividimos-nos muito sobre os assuntos que aqui traríamos. Sabíamos que tínhamos um quarto de hora, mais ou menos, e um quarto de hora para discutir o futuro da educação era um bocado pouco. Aliás, nós até estamos disponíveis, dissemos isso, para reunir com os grupos parlamentares, e o Partido Socialista, de certo, quererá aproveitar esta oportunidade, porque com mais tempo irá discutir connosco o futuro da educação. E nós, na altura, fizemos uma lista dos aspectos que gostávamos de aqui colocar hoje. Eu até posso dizer, porque estava aqui lembrando-me com o meu colega, era o futuro da rede escolar num quadro que não seja apenas o quadro aritmético dos 21 alunos ou o mega agrupamento, o futuro da escolaridade obrigatória, em que o mais fácil é dizer que 12 deve-se dividir por 2 de 6 e cada um em 2 de 3, isso é o mais fácil. O mais difícil é o que é que se mete lá dentro, não é? E que currículos é que nós vamos ter para isso? O próprio futuro dos currículos, mas ligado também aos programas e à avaliação dos alunos, que é extremamente importante porque não são coisas desligadas.
o futuro da educação pré-escolar num quadro que é o quadro de universalização da oferta a partir dos 3 anos e não apenas nos 5 anos, e mesmo introduzir aqui a discussão sobre a obrigatoriedade nos 5 anos, o futuro do horário dos alunos nas escolas, e nomeadamente como é que as escolas podem, para além das respostas educativas, dar respostas socioeducativas que não sejam esta coisa chamada AEC e respostas sociais, porque cada vez mais com o encerramento de escolas e com miúdos de 6, 7, 8 anos deslocados das residências, as respostas sociais são fundamentais, mas também as socioeducativas, porque não é só tomar conta dos meninos durante esse período. O futuro de uma ação socioescolar num país que tem 700 mil desempregados, 60% dos quais sem qualquer tipo de rendimento, precariedade, arroz e salários muito baixos. E a escola pública de uma forma geral, o futuro das qualificações, essa coisa das novas oportunidades, nós pensámos isto tudo, mas depois dissemos assim, então, mas como é que se consegue construir o futuro com um governo do Partido Socialista que está a destruir o presente? Epá, e nós ficámos ali divididos, vamos discutir o futuro quando o que estão é a destruir o presente. E nós pensámos, não, nós temos é que discutir o presente. Porque estas coisas todas, discutidas, sem ter em conta o que estão a fazer hoje às escolas, o que estão a fazer hoje ao pessoal docente, o que estão a fazer hoje às disciplinas e à forma como elas se desenvolvem nas escolas, não tem sentido. Parecia uma discussão de doidos, de loucos. Estamos a discutir uma coisa que nem sabemos se existe. Porque se nós não garantirmos o presente à escola, para que é que estamos a discutir o futuro? Às vezes até parece fácil, vamos discutir o futuro e ficamos todos amigos de mãos dadas em um consenso e passa-se por cima de um presente cheio de cadáveres. Quer dizer, isso não tem sentido nenhum. E por isso, foi por isso que nós quisemos vir aqui discutir o que está a acontecer hoje, o que está a discutir no presente. Porque o que está a acontecer hoje e a discutir no presente, senhores deputados, é assim. O Governo quer poupar 803 milhões de euros na educação, mais 100 milhões indiretamente através das câmaras municipais. E, portanto, está a haver um decorte. Cortou nos salários, aí só conseguiu 160 milhões. A seguir, cortou, passando para o POPH, e ainda vamos ver com que consequências, não é? Tempos profissionais e essas coisas todas. E aí poupa mais 200 milhões. Perguntava-me o senhor deputado do PSD, quantos professores é que podem ser despedidos no meio disto tudo? Qualquer coisa como 500 milhões de euros. 500 milhões de euros em pessoas. Portanto, eles trocam isto, não é? Isto agora é dividido pelos salários e dá qualquer coisa como 30 e tal mil pessoas. E é assim, portanto, e se nós virmos que uma resposta que foi dada aí agora para o Sr. Ministro, numas reuniões com os diretores, que há 36 mil professores contratados, nós percebemos bem para onde é que foi feita a pontaria. Só que isto vai passar ao lado de muitos contratados que são precisos em alguns grupos disciplinares e entrar pelos quadros de outros grupos disciplinares. Portanto, nós podemos vir discutir o futuro, mas o futuro, se se quer um futuro com o 12º ano, se se quer, portanto com mais alunos nas escolas, se se quer um futuro com as metas em 2015 de redução do abandono, mais alunos nas escolas, se se quer um futuro com a universalização do pré-escolar, mais crianças nos jardins, se se quer um futuro com mais certificação de jovens e adultos, mais jovens e adultos nas escolas, ninguém percebe como é que se pode discutir esse futuro pondo na rua 40 mil professores no presente. E, portanto, preocupa-nos isso e viemos aqui trazer as preocupações que nós temos a esse nível. Dizer que 500 milhões de pessoas, que eu até diria, 500 milhões de euros em pessoas, que era, bastava não enterrar 500 milhões no BPM e dava para manter os professores por aí, não é? E eles faziam muita falta nas escolas. Dizer o quê? A questão do acordo, tem razão, mas nós somos assim, pá, nós confiamos, nós quando vamos para uma negociação das duas uma, ou não confiamos no outro lado e não vamos, ou se vamos temos que confiar, porque senão não tinha sentido. Não podemos confiar e não ir, ou desconfiar e não vamos negociar, partindo do princípio que os outros estão de má fé. Às vezes depois concluímos que se calhar estavam, mas é o que faz sermos ingênuos nestas coisas, e também somos, e às vezes a ingenuidade faz-nos bem porque nos deixa honestos e sinceros nas coisas que fazemos. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi um acordo de boa fé. Foi um acordo em que nós não gostávamos e dissemos nessa noite, à saída desse acordo, que esta avaliação de desempenho ia dar nisto. Está lá, se ainda há dias estávamos a ouvir a gravação, até pusemos no nosso site, estas coisas todas estão lá todas, mas que fazia parte de um pacote, que era um pacote muito importante para os professores, que era acabar com a divisão da carreira, porque não era só um problema da carreira, ai, os professores não sobem mais, não, era um problema da escola. Porque a divisão da carreira, para além de impedir os professores de progredirem, evidentemente, criava também uma escola diferente daquela que temos. Criava uma escola hierarquizada com um diretor, uns quantos titulares e depois o resto da plebe cá embaixo. E, portanto, isto também era importante que se conseguisse acabar. Permitiu o desbloqueamento de milhares de professores que mudaram de escalão agora. Teve um compromisso adstrito ao acordo, que era a realização do concurso em 2011. Era um acordo para 4 anos. 4 anos é a duração de cada escalão. E, portanto, era um acordo que permitia a todos os professores progredirem nestes 4 anos, alguns duas vezes, através dos regimes transitórios que foram definidos. Agora, foi violado. Hoje mesmo, a OIT nos fez chegar uma cópia de uma carta em que questionou o Governo, nós podemos dá-la aos senhores deputados, a OIT, o Governo português, por violação do acordo de carreiras com os professores. Ainda nesta semana também, o Comitê Sindical Europeu de Educação, da SES, fez rigorosamente, aliás, esses não questionaram, esses acusaram o Governo português, está no site da FEMPROF essa carta, por exemplo, e não sei se os outros sindicatos já tinham, porque aquilo foi uma questão que a FEMPROF colocou naquela altura, embora seja comum a todos nós, em que o CSEE, portanto, o Comitê Sindical Europeu de Educação, acusa o Governo português de estar a pôr em causa os compromissos que assumiu com a estratégia de educação para 2020. Está lá. Portanto, internacionalmente, este Governo já é reconhecido pela parte negativa, claro, pela outra, não sei. Depois há aqui um problema também que é importante. É uma coisa à senhora deputada Ana Drago, só que eu gostava de lhe dizer que não é no mal, é até para não, porque o Governo fica contente, quer não chamarmos reorganização curricular àquela coisa. Mas não é só um tema, se é. Aquilo não sou nada, aquilo reorganização curricular até ofende a reorganização curricular. Eu sei. Não, eu estava a brincar, porque assim, o que o próprio Ministério chama são alterações curriculares feitas a olho, avulsamente e sem qualquer intenção, como disse muito bem a senhora deputada, que não seja o reduzir pessoas. É pá, estavam lá dois no EVT, então, mas a matemática é só um, porque é que aquela coisa secundária que é o EVT, que é aquela coisa para artistas e não só, há que ter dois. Isto é um gasto brutal, não é? Portanto, e foi assim, aquilo não tem nada a ver, porque uma reorganização curricular é necessária a este país. Este país, se de facto vai ter 12 anos de escolaridade obrigatória, não é só dizer, os meninos têm que ficar mais tempo. Portanto, essa é necessária e não existe. Terminava a dizer que isso é uma avaliação. É verdade que está a terminar o segundo ano do segundo ciclo, mas este segundo ciclo teve um biênio de 6 meses. Portanto, como se sabe, a avaliação não começou, a avaliação de desempenho, portanto, está a desenvolver-se neste segundo ciclo, está aí há 6 meses, no máximo, desde o início deste ano. Muitas escolas nem os instrumentos de avaliação têm aprovadas. Portanto, eu diria assim, suspender a avaliação neste momento não vai interromper uma coisa que tem ano e meio e está quase a acabar. Vai interromper uma coisa que tem 6 meses e que em alguns sítios nem começou. E, portanto, porque está a dar precisamente esta confusão, porque as escolas não conseguem aplicar. Agora, em relação à avaliação, para nós a questão é, não tem volta a dar, porque é assim, se se quer uma avaliação de desempenho, e a avaliação tem que existir, que fique claro, se se quer uma avaliação de desempenho que tenha como objetivo promover a qualidade da educação e melhorar o trabalho dos professores, ela tem que ter uma matriz formativa. E, portanto, ela tem, muito bem, que se enquadrar numa avaliação mais global das escolas e, a partir daí, ela tem que assentar, ela tem que ter uma matriz formativa, ela tem que servir, sobretudo, e tem que ser simples para identificar problemas e depois para encontrar soluções para eles, mais nada. Se se quer uma avaliação para gerir carreiras, bom, isso é outra coisa. Bom, isso então, tudo bem, quantos mais papéis, melhor, porque quanto mais forem os descritores que existem, mais permite que se faça a diferenciação e dizer quais são os que vão mais depressa, os mais devagar e os que nem vão. E é essa a avaliação que existe. E esta avaliação que existe, eu diria assim, no âmbito do acordo. Bom, mas aquela avaliação no âmbito daquele acordo era só para a carreira. Mas agora já nem isso existe. A carreira foi congelada, os salários foram reduzidos, portanto aquilo não serve para nada, a não ser para complicar, e está a complicar. Eu gostava de deixar uma última nota, e vou incluir isto também, para os meus colegas ainda quiserem acrescentar uma coisa de solidariedade com a senhora ministra, porque também não podemos só trazer palavras de condenação, porque quando o ano passado foi constituído um grupo de trabalho do Ministério das Finanças para aprovar medidas para integrar, incluir no orçamento da educação. E esse grupo de trabalho tinha que fazer até final de agosto as propostas e até 31 de agosto tinha de entregar à senhora Ministra da Educação as propostas, um relatório com essas propostas. E nós, em setembro, meados de setembro, pedimos à senhora Ministra que nos enviasse essas propostas, uma vez que aquilo foi para um grupo de trabalho criado no âmbito de, foi oficial, era um despacho publicado na Ideia da República, portanto todos tínhamos direito a saber o que é que o grupo de trabalho propôs e do relatório. E curiosamente temos lá o ofício da Sra. Ministra, que é do final de setembro. Nós até sentimos alguma mágoa nas palavras da Sra. Ministra a dizer que a Ministra das Finanças nem mandou nada. Portanto, nós até pensamos que estas medidas todas foram metidas no Orçamento de Estado, passando ao lado, eu diria até que a Sra. Ministra foi talvez a última pessoa a saber, e isso é sempre muito mau, e portanto aquilo que foi, foi completamente ao lado do que o Ministério da Educação podia ter também, eu acho, tido a sensibilidade para dizer, epá, é preciso poupar dinheiro, mas calma, aí não pode ser. Porque estas medidas, que são as que depois saem na resolução 101A, portanto aquelas que estão lá, não é? São medidas claramente de quem fez contas para ver, epá, precisamos poupar X, independentemente das consequências que tenha. E eu quero admitir, e todos nós admitimos, que se a Sra. Ministra da Educação, o Ministério da Educação, tivesse tido a oportunidade de dar uma opiniãozinha que fosse pequenina para as questões do orçamento, que há coisas que não tinha ali proposto. Porque quem sabe do que é que as escolas precisam para funcionar, sabe que há coisas que vão paralisar as escolas. Eu quero dizer, Srs. Deputados, já que se falou em futuro, e assim termino mesmo, dizendo o quê? Que nós tememos que as escolas, no próximo ano, possam, de facto, paralisar a nível do seu funcionamento. Porque há coisas, a nível dos cortes, das reduções, de tudo isto, que claramente vão fazer, aliás, as posições dos diretores são claras. Eu penso que o próprio Ministério da Educação, se tivesse alguma autonomia, se dentro do governo pudesse decidir, fosse o que fosse, ouvia outros, porque o problema não é só não ouvir os sindicatos. Eu poderia dizer, bem, o governo e os sindicatos estão naquela posição contrária, portanto, o governo não ouve os sindicatos, mas não ouve os sindicatos. Não houve a Associação Nacional de Diretores, não houve a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, não houve o Conselho Nacional de Educação, não houve os senhores deputados que tanta vez me chamam a atenção, não houve ninguém. E, portanto, eu quero crer que se o Ministério da Educação tivesse, nós temos dito esta expressão, mas que é verdade, tivesse personalidade política, não é? Que se tivesse personalidade política, ouvia de vez em quando algumas coisas, mas não tem personalidade política. E, portanto, é uma mera representação das finanças. Alguém disse, é verdade, penso que o PSC perguntava, a nível da estrutura administrativa, que se saiba, não poupa nada. Aqueles monstros chamados direções regionais lá continuam, com as suas equipas de ataque às escolas, que passam o tempo a aborrecer toda a gente e a atacar as escolas em aspectos fundamentais da sua autonomia. Portanto, nesse aspecto é verdade. As suas equipas atacam as escolas? As suas equipas atacam as escolas, exatamente. Portanto, essas equipas de ataque às escolas, constituídas por professores que estão para coartar, porque, Sr. Deputado, eu quero dizer uma coisa, eu sou daqueles que, sendo professor, não acho que todos sejam ótimos. É como os deputados, é como os advogados, é como todos os profissionais. Há ótimos, há bons, há maus e, por fim, há aqueles que se vendem, Sr. Deputado. Olha, já agora dizer-lhe uma coisa, aquilo já está resolvido, aquilo do especial.
Sim.
Já. Exatamente, o meu colega da Associação para a Ordem lembrou-me que muitos desses já não são professores, foram integrados no aparelho administrativo, presumo que até já se esqueceram.
Muito obrigado. Naturalmente ficaríamos aqui pela noite fora, mas peço a compreensão de todos para que isso não aconteça. Muito obrigado pela vossa apresentação, pelos documentos vão ser distribuídos. Fazemos agora um intervalo de 15 minutos para...